Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta segunda-feira, 1 de junho. É o dia em que começou a transmitir a primeira cadeia de televisão só de notícias 24 horas ao dia. É agora a famosa CNN que revolucionou o mundo do jornalismo. Foi em 1980. Hoje aqui em Washington faz calor, lá fora 31 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar durante hora e meia. Eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Elvin Sangano. A assistência técnica é de Justin Dwight. Começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. O presidente do Burundi diz-se disposto a considerar apelo de líderes regionais para adiar as eleições. Na Nigéria, funcionários bancários detidos por fraude de 40 milhões de dólares. Na primeira meia hora vamos estar dedicados à Angola. O Tribunal Constitucional rejeitou reclamação da Casa CE sobre lugares na Comissão Nacional de Eleições.
Claro que aqui há exatamente uma situação de proteger o Partido Mbela.
Isaías Samacuva diz que o seu partido está pronto a governar, pede ao eleitorado que confie um mandato de 5 anos. Direitos humanos vão também estar em foco com 2 reportagens. E no Dia Mundial da Criança vamos até Malanje, onde uma freira tem que usar o seu salário para manter um orfanato a funcionar.
Vem todos os anos pedir listas atualizadas, mas depois todo ano a gente não vê nada. Estamos vivendo com o meu salário. É um escândalo.
Fique connosco para ouvir os pormenores desta e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais hoje com o Amâncio Miguel.
Um porta-voz do presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, afirmou hoje que o governo vai tomar em consideração o apelo dos líderes da África Oriental para o adiamento das eleições presidenciais deste mês. O apelo para o adiamento do escrutínio por pelo menos 6 semanas foi ontem feito numa cimeira de emergência dos líderes regionais na Tanzânia. Na ocasião, apelaram igualmente a todas as partes para que ponham termo à violência que se seguiu ao anúncio de que o presidente Nkurunziza iria candidatar-se ao terceiro mandato. O porta-voz presidencial do Burundi, Gervais Abayeu, disse, entretanto, que a Comissão Eleitoral do Burundi vai trabalhar com todos os partidos e partes interessadas e submeter uma proposta ao governo.
A Agência Anticorrupção da Nigéria, a Comissão contra Crimes Económicos e Financeiros, prendeu 16 funcionários do Banco Central e de um banco comercial, alegadamente envolvidos num esquema de fraude que terá desviado cerca de 40 milhões de dólares. Segundo a agência, em vez de destruírem as moedas, como impõe a lei, aqueles funcionários não seguiram as ordens e reciclaram as moedas que faziam depois entrar em circulação. A fonte não informou, no entanto, o nome do banco comercial e de outras instituições envolvidas. A detenção acontece 3 dias após a posse do presidente Muhammadu Buhari, que anunciou um combate à corrupção como uma das prioridades do seu mandato.
O Senado americano vai debater a legislação para introduzir reformas ao programa de vigilância doméstica do governo de recolha de dados telefónicos. Por 77 votos contra 17, o Senado aprovou o início do debate sobre a lei que encarrega as companhias de telecomunicações e não a Agência de Segurança Nacional, NSA, de recolherem e armazenarem dados sobre os telefonemas dos americanos no contexto da luta contra o terrorismo. A denominada Lei das Liberdades Americanas foi reformulada e apresentada como uma última hipótese de se continuar com a listagem em massa de telefonemas que passariam a ser arquivados por companhias privadas em vez de ser guardadas, como até agora, em computadores do governo.
O primeiro vídeo de uma cidadã francesa raptada no Iêmen há alguns meses apareceu esta segunda-feira nos meios de mídias sociais, apresentando Isabelle Prime, lançando um apelo aos presidentes da França e do Iêmen para que procedam à sua libertação. Fontes diplomáticas francesas confirmaram que o vídeo foi gravado em abril, 2 meses após Isabelle Prime e um tradutor terem sido raptados de um carro em Sanaa por indivíduos uniformizados. Ela trabalhava como consultora de uma empresa ligada ao Banco Mundial. No vídeo, de apenas 20 segundos, Prime dirige-se ao presidente Hollande e ao exilado presidente do Iêmen, Mansour Hadi, pedindo-lhes em inglês para que trabalhem no sentido da sua libertação. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com uma notícia que acaba de chegar de Cabinda. O estado de saúde do ativista Marcos Mavungo está a deteriorar-se na unidade penitenciária onde se encontra detido. O seu advogado diz que para já parece não haver a possibilidade de uma liberdade provisória. José Manuel.
O ativista dos direitos humanos foi hospitalizado com emergência no passado sábado e, de acordo com o seu advogado, Francisco Lamba, está a padecer de problemas cardíacos e outras patologias que, associadas às condições da cadeia, pioram o seu estado de saúde.
É do domínio público de que ele se encontra doente, tanto mais que logo na segunda semana, salvo erro, na segunda semana da sua detenção, ele teve problemas cardíacos que determinaram a sua hospitalização. E essa hospitalização, infelizmente, teve de ser encurtada por questões que não têm nada a ver com problemas clínicos. E depois de ter regressado à cadeia, a situação tem estado efetivamente a deteriorar-se. Para além dos problemas cardíacos de que ele padece, e relativamente aos quais o cardiologista já tinha informado de que a sua permanência num espaço confinado como uma cela representava um risco mortal, ele tem tido outros problemas. E o problema que o obrigou a deslocar-se ao hospital neste fim de semana, portanto no sábado, tem a ver com dores de cabeça e febres que ele tem tido nos últimos tempos. É apenas isso que eu tenho informado. É do conhecimento do procurador, que aliás o visitou na semana passada, portanto é do conhecimento do procurador, de que o arguido está doente. E se ele teve a informação do cardiologista, sabe que a sua manutenção naquele espaço e naquela situação pode, inclusivamente, acarretar prejuízos irreparáveis. Mas sabe que mesmo o procurador não é a última autoridade a decidir nesta matéria. Eu lanço um apelo veemente à sociedade angolana, mas também à comunidade internacional, para que sigam de perto esta situação, que à semelhança de outras que nós já vivemos, em que ativistas de direitos humanos em Cabinda são acusados de crimes contra a segurança do Estado, que se baseiam apenas em situações fictícias e que o processo penal dá apenas cobertura e, de certo modo, justificação a outros desígnios que são sombrios e para os quais nós devemos chamar a atenção para que possamos reagir contra eles. É tudo.
Marcos Mavungo foi detido no dia 14 de março quando saía na missa na paróquia de Imaculada Conceição. As autoridades justificaram sua detenção pelo seu envolvimento numa marcha sobre a violação dos direitos humanos e da má governação no enclave de Cabinda. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. O Tribunal Constitucional Angolano chumbou uma reclamação da Casa CE sobre lugares na Comissão Nacional Eleitoral. A coligação considera injusta a decisão judicial, como nos diz agora o Venâncio Rodrigues.
O vice-presidente da Casa CE, Lindo Bernardo Tito, disse que o acórdão do Tribunal Constitucional não respondeu à reclamação enviada àquela instância judicial.
Não representa a essência do problema, nem vai de encontro com o pedido formulado pelo grupo parlamentar da Casa CE. Em nenhum momento o grupo parlamentar da Casa CE pediu que fosse considerado nulo ou anulado a resolução da Assembleia Nacional. A petição do grupo parlamentar da Casa CE foi exatamente fundamentada aos procedimentos que o plenário da Assembleia Nacional não obedeceu na tomada da decisão.
Lindo Bernardo Tito disse que o que a Casa CEE reclamou são os procedimentos da Assembleia Nacional que resultaram na atribuição de apenas um lugar na Comissão Nacional Eleitoral. O deputado da oposição disse que a decisão visou proteger o partido governamental que detém agora 9 membros na Comissão Nacional Eleitoral.
Não pode um grupo parlamentar que tem 8 deputados ter um membro na Comissão Nacional Eleitoral nos seus órgãos locais, quando no passado um grupo parlamentar com o mesmo número de deputados tinha 2 representantes, quando nas eleições anteriores, de facto, o MPLA tinha uma outra representação, hoje tem outra representação e baixou. Claro que aqui há exatamente uma situação de proteger o partido MPLA.
Na decisão tomada recentemente, o Tribunal Constitucional considerou válida a resolução da Assembleia Nacional que atribuiu um lugar à Casa CEE na Comissão Nacional Eleitoral contra 2 reclamados em função dos 8 deputados eleitos por esta formação política nas eleições de 2012. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, chegou hoje a Benguela para uma visita de 3 dias, que será dominada por encontros com as vítimas das cheias e análises sobre a situação política e social do país e da província. Antes de ir a Benguela, Samakuva esteve na Huila. O Teodoro Albano acompanhou a visita. Teodoro.
Falando a militantes e simpatizantes num discurso em que Samakuva incidiu sobre a paz social e a estabilidade económica, de olhos nas eleições de 2017, o líder do Galo Negro assumiu que o partido está pronto para governar Angola e que chegou a hora do MPLA ir descansar.
A UNITA está preparada para governar Angola. A UNITA é a sucessora natural e efetiva do MPLA na condução dos destinos de Angola. O prazo que o povo deu a este regime para cumprir as suas promessas feitas em 2008, em 2012, termina em 2017. E os angolanos já estão convencidos que o governo não vai conseguir cumprir o que prometeu.
Para Isaías Samakuva, que insistiu sobre a necessidade de mudança de regime, é hora de Angola se libertar dos medos e entraves artificiais à liberdade e à democracia. Samakuva sugeriu, por outro lado, que a UNITA precisa dos angolanos o benefício da dúvida de 5 anos de governação.
Não importa o nosso passado, não importa a nossa etnia, não importa a nossa cor política. A prioridade agora é a construção do nosso futuro comum. A prioridade agora é darmos as mãos, como já disse uns aos outros, eliminarmos o medo e dizermos todos: ó MPLA, ainda vai só descansar um bocado. Vamos dar algum benefício da dúvida à UNITA? A UNITA tem 5 anos para mostrar o que pode fazer e mostrar que é diferente e trazer, de facto, a paz social e a estabilidade económica. Tem 5 anos. Se não conseguir, depois vamos voltar ao outro. Não é verdade?
Numa extensa comunicação bastante crítica ao regime, o líder do maior partido na oposição falou da visão do partido sobre a atual crise económica e financeira do país. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Em Benguela, onde já se encontra, Isaías Samakuva dirigiu esta tarde um comício no município de Xangorai. Amanhã o líder vai manter um encontro de cortesia com o governador provincial, Isaac dos Anjos, seguindo-se contactos com mais de 200 famílias que perderam as suas casas em consequência das enxurradas de março. José Patrocínio, coordenador da Organização de Direitos Humanos Omunga, enviou uma carta à Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, na Gâmbia, pedindo para que esta exerça pressão sobre o governo angolano no sentido de respeitar a Carta Africana dos Direitos do Homem. Na carta, Patrocínio afirma ter tomado conhecimento de uma tentativa de o assassinar. António Capalandanda.
O documento entregue à Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, Patrocínio, não deu detalhes em relação à ligada selada, mas revelou à Voz da América que o que terá acontecido é que a pessoa que deveria provocar o atentado teria desistido à última da hora. Possivelmente poderia ter sido um acidente de aviação. Aquele defensor dos direitos humanos em Angola escusou-se a fornecer mais pormenores, alegando que o mais importante está na posse dos responsáveis das instituições da província. Entretanto, uma fonte ligada aos serviços de inteligência e segurança do Estado, CISI, disse à Voz da América que o acidente seria de um caminhão contra uma motorizada, um meio de transporte que José Patrocínio tem usado regularmente para as suas deslocações na cidade de Lobito. José Patrocínio acredita que estas perseguições e ameaças tenham a ver com todo o seu posicionamento em relação aos direitos humanos em Angola, sublinhando que, infelizmente, quando pensamos de frente e não pactuamos nem com a corrupção, nem com os abusos, ficamos conotados e alvo de ataques. O ativista acrescentou ainda ter recebido informações de que, a 17 de maio, houve uma reunião no Vila Lambe, município da Catumbela, com a presença de membros do MPLA e da administração da Catumbela, para ameaçar o Soba Restino, caso preste informações ao Munga. Recorde-se que a 18 de fevereiro de 2015, a residência do coordenador da Umunga foi assaltada por dois indivíduos usando farda do Exército Nacional e armados com uma pistola e uma metralhadora AKM. Os mesmos agrediram segurança e levaram uma máquina fotográfica e um telefone. No documento entregue agora à Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a Umunga revela preocupações com a interferência da Presidência da República na limitação da liberdade da associação através do novo regulamento das ONGs. Na carta também são denunciadas as crescentes perseguições aos defensores dos direitos humanos e jornalistas e repressão de manifestantes. A Umunga solicita a urgente intervenção da Presidente da Comissão Africana junto do Governo de Angola no sentido de respeitar as liberdades consagradas na Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. António Capalandanda, a partir de Cape Town, para a Voz da América.
Continuamos a falar dos direitos humanos. Regressou a Luanda o jovem ativista Manuel Nito Alves, depois de ter participado numa reunião sobre os direitos humanos no Brasil. Manuel José.
O conhecido ativista cívico angolano Manuel Nito Alves diz trazer na bagagem experiências de ativistas do norte de África.
Foi uma experiência muito boa. Tive contato com essa gente do norte de África que estudaram como destruir um ditador, que conseguiram tirar Muammar Gaddafi, conseguiram tirar Mubarak. Digo que o cidadão José Eduardo dos Santos e sua MPLA não tem mais 5 a 7 anos no poder, porque as estratégias estão criadas e tenho plena consciência daqui mais a 3, 4 anos esse povo vai se revoltar contra esse governo ditador.
Nito Alves diz que a sua intervenção no colóquio surpreendeu quase todos pelas revelações que fez.
Apresentei lá no relatório da Amnistia Internacional e da Human Rights Watch no debate também da Conecta, numa sala aberta, quando falávamos dos estados selvagens ditatoriais. Angola encosta nesse estado e tem nome de vários comandantes policiais e generais, como o general Zé Maria, general Copelipo, o cidadão Ambrose de Leme e o José Eduardo Santos e o Ângelo da Vega Tavares, que mandam bater os manifestantes. Aquela sala mexeu, a sala toda ficou surpreendida. Como é que o povo angolano se revolta com essas violações dos direitos humanos que tem acontecido?
Manuel Nito Alves, em companhia do jornalista Pedrox Teca, representaram agora neste certame sobre direitos humanos que decorreu no Brasil de 24 a 29 de maio, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Hoje é o Dia Mundial da Criança. O Isaías Soares foi visitar um orfanato em Malanje que vive com enormes dificuldades e falta de assistência do governo. Isaías.
38 meninas órfãs do lado da Congregação das Irmãs Mercedárias no bairro da Cala, no município de Malanje, enfrentam enormes dificuldades, desde a ausência de água potável aos alimentos. Semanalmente, a instituição gasta 10 mil kwanzas para aquisição de água não tratada, confirmou a responsável adjunta do centro, irmã Dolores Babarro, que utiliza a sua pensão de velhice para sustentar as internadas.
Nós temos 38 crianças agora, vão comprar 40 com de Calandula, meninas que os pais morreram. São estes gestos assim que vão vindo, que vão alegrando as crianças e que vão estudando. E não me fale da água. Estamos a pagar 10 mil cada semana de água. Compramos chineses. Esta última semana tive sorte, falei com o diretor de energia e água e me mandou a cisterna da administração. Estou contenta.
As doenças de origem hídrica não faltam, justificou a freira, preocupada igualmente com a falta de apoio por parte da assistência e reinserção social e do departamento provincial da criança, que nunca tem verbas.
Nós estamos todas as semanas com crianças com febre tifoide. Outro dia temos 14 meninas doentes, umas com febre tifoide, outras com paludismo. Todo o dinheiro vai em análises e em medicamentos. É um problema seríssimo. Eu acho que as primeiras pessoas que tinham que ter esse gesto de solidariedade seriam as instituições que são próprias de defender o direito da criança. Mas infelizmente a gente não tem nada. Vem todos os anos pedir listas atualizadas, mas depois todo ano a gente não vê nada. Estamos vivendo com o meu salário. É um escândalo.
Madre Dolores Babarro, do lar das Irmãs Mercedárias do bairro da Cala, a sul da cidade de Malanje, onde o jornalista Vítor Hugo Mendes levou brinquedos para as 38 meninas comemorarem o Dia Internacional da Criança.
Todos os meses eu estou com as meninas, quase todas as semanas falo com a irmã. E a irmã apresenta-me sempre o quadro que se vive aqui neste lar. Nós temos trazido aquilo que nos é possível, desde bens alimentares, desde roupa usada, desde material escolar, brinquedos. Nós não viemos apenas em dezembro. As irmãs têm a parabólica e nós custeamos as despesas com a parabólica. E estas meninas, desde esses puxinhos que elas têm, a gente pede ajuda ali por ali nas amigas, fazemos pedidos no Facebook e vamos comentando as necessidades. E dói. Há 2 anos, quando conheci as irmãs, eram apenas 20 crianças.
Vítor Hugo Mendes é padrinho daquelas crianças e adolescentes há mais de 2 anos. Por isso, foi recebido como um pai. Isaías Frazes Malães, para a Voz da América.
Página desportiva, começamos como caso sempre com o futebol. A época na Europa está mesmo a chegar ao fim. Em Portugal, ontem o Sporting venceu a Taça de Portugal quase que por milagre. A partir dos 15 minutos reduzidos a 10 jogadores e aos 25 minutos perdia por 2-0 frente ao Sporting de Braga. A 6 minutos do fim do jogo o Sporting reduziu para 2-1 e depois já no período de descontos igualou. No prolongamento o Sporting teve mais um jogador expulso. Aguentou os 5 finais do prolongamento com 9 jogadores. Nos penaltis, foi o Sporting quem prevaleceu, depois do Braga falhar 3 penaltis seguidos. O treinador do Sporting é Marco Silva.
Uma equipa que se vê aos 25 minutos, salvo a perder por 2-0, com menos um jogador. Não foi fácil a equipa reequilibrar-se, mas o que é certo é que até ao final da primeira parte nós tentámos pegar no jogo novamente, acreditámos. Ao intervalo falámos, e eu disse aos jogadores que aquilo que nós teríamos que fazer na segunda parte, nós já o tínhamos feito este ano. Porque nós na Alemanha, com o Schalke, a perdermos por 3-1 com 10 jogadores, conseguimos recuperar uma desvantagem de 2 golos. E basicamente foi por aqui que nós fomos. Eu disse-lhes que nós não podíamos sair daquele balneário, ninguém podia sair daquele balneário, sem acreditar que seria possível. O que é certo é que nós conseguimos. A equipa acreditou até ao fim. E parece-me a mim que fomos premiados porque nunca deixámos de acreditar. Reparem que nós jogámos 75 minutos com 10 jogadores a partir para o 2-0.
A grande questão a saber é se Marco Silva vai continuar no Sporting depois de ter terminado o campeonato em terceiro lugar.
O Presidente, de certeza, quando chegar à altura de o fazer, vai ter certeza que vocês vão ter a resposta. Portanto, este não é o momento para falarmos sobre isso. Este não é o momento para falar sobre isso, é o momento para desfrutarmos.
Já o treinador do Sporting de Braga, Sérgio Conceição, era um homem visivelmente triste, se não mesmo abalado pela forma como a sua equipa perdeu.
Perder desta maneira custa, penso que era um prémio merecido para os jogadores, um prémio merecido para os adeptos de Braga, um prémio merecido também para toda a estrutura do Braga. Uma grande desilusão, uma grande tristeza. É isto. há que aceitar esta desilusão e que nos sirva para nos dar a força.
Era Sérgio Conceição, treinador do Braga, ainda em Portugal, a salientar que na sexta-feira o Benfica, que havia vencido o campeonato, venceu a Taça da Liga ao derrotar na final o Marítimo por 2-1. Todos querem agora saber se Jorge Jesus, JJ, vai continuar à frente do Benfica na próxima época.
A minha decisão e a minha vontade não passa só por uma pessoa. De qualquer forma, temos 2, 3 dias, 4 dias para juntarmos as ideias todas, tanto do presidente como da equipa técnica, e vamos ver o que é que vai acontecer.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica. Continuamos com o futebol. Em Espanha, o Barcelona venceu a Copa del Rey, Taça de Espanha. Bateu o Atlético Bilbao por 3-1, 2 golos de Lionel Messi, La Pulga. O primeiro é um golo extraordinário, incrível, na capacidade técnica individual de Messi. 3 jogadores em frente dele, deixa-os para trás, finta mais um. Com 1/5 quase a intervir, um tiro de ângulo difícil, batata na capoeira, golaço, olá lá, incrível. No próximo fim de semana, Barcelona está em Berlim para disputar a final da Liga dos Campeões com o Juventus de Itália. Ambas as equipas venceram o campeonato e taça dos seus respectivos países. Barcelona à partida favorito, mas Juventus bem escalonada esta equipa. Portanto, vai ser um jogo interessante esta final da Liga dos Campeões. O treinador do Barcelona, Luís Henrique, avisa invencível. É a palavra que não existe no futebol. Em Inglaterra, o Arsenal venceu a Taça de Inglaterra, bateu na final o Aston Villa 4 batatas sem resposta. Arsenal tornou-se assim no clube com mais títulos desta taça, 12 taças de Inglaterra no seu palmarés. Ténis, no Campeonato Aberto de França, o Roland Garros, a atual detentora do título, Maria Sharapova, foi à vida, foi eliminada por Lucy Safarova, da República Checa, 2-0, parciais de 7-6, 6-4. Bye-bye, Maria. E não podíamos deixar de mencionar Harriet Thompson. Quem é Harriet Thompson? É uma avó americana, é verdade, e faz notícia no desporto. Tem 92 anos de idade. Este fim de semana tornou-se na mulher mais velha do mundo a terminar uma maratona. Thompson terminou em bom ritmo, em jogging, não estava a andar. Seu tempo, 7 horas, 24 minutos, 36 segundos. Em Moçambique, sobem de tom as críticas ao presidente da República, Filipe Nyusi, por ter retomado as chamadas presidências abertas do passado, bastante dispendiosas num país que ainda recorre à ajuda externa. Ramos Miguel.
Um dos críticos, o analista político Fernando Lima, diz que esperava novas ideias do presidente Filipe Nyusi.
Eu estou perplexo com estas iniciativas que não são um bom sinal da parte do novo presidente e da nova presidência. Os moçambicanos esperam ideias novas do novo presidente, esperam uma maneira diferente de governar. Foram estas as expectativas que foram criadas a quando do discurso de posse em janeiro.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar aqui dentro de aproximadamente 1 minuto e meio, na segunda meia hora da nossa emissão. Fique connosco, ficamos com a Adele. Rolling in the deep. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 1 de junho de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, Estados Unidos, Senado debate nova legislação sobre recolha de dados telefónicos. Burundi, governo diz que vai ponderar apelo para adiamento das eleições. Nigéria, detidos 16 funcionários do Banco Central por desvio de fundos. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Kit Holmes da produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Na Guiné-Bissau, o secretário de Estado das Comunidades, Idelfrides Manuel Gomes Fernandes, está em apuros com a Justiça e pode vir a ser detido a qualquer momento. Fontes seguras disseram à Voz da América que há mais de uma semana a Procuradoria-Geral da República emitiu um mandado de detenção contra o titular da pasta das comunidades sob acusação de alegada venda ilegal de passaportes diplomáticos e de serviços. Segundo as mesmas fontes, o secretário de Estado chegou a ser abordado por oficiais de diligência, mas resistiu à prisão. Espera-se a qualquer momento uma reação da Polícia Judiciária que dirigiu a investigação ou do Ministério Público. Recorde-se que, meses atrás, muitos cidadãos estrangeiros foram apanhados com passaportes diplomáticos e de serviço, os quais tinham a assinatura do secretário de Estado das Comunidades, em vez da assinatura do ministro titular dos negócios estrangeiros, como impõe a lei. Idelfrides Manuel Gomes Fernandes é secretário de Estado das Comunidades desde o governo de transição, formado na sequência do golpe de Estado de 12 de abril de 2012, cargo que já havia desempenhado também no governo de Carlos Gomes Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passamos agora a Moçambique. Segundo o Centro de Integridade Pública, a justiça é forte para os fracos e fraca para os fortes. Denuncia, portanto, aquela instituição num trabalho intitulado Nós de Estrangulamento do Aparelho Judiciário na Administração da Justiça em Moçambique. Manuel Miguel, com mais pormenores.
A culpa disso é imputada ao quadro legal que enfraquece a autonomia do Ministério Público e a independência dos tribunais, instituições sobre as quais o estudo é centrado. O autor do estudo, Anastácio Bibiane, elabora.
No caso do Ministério Público, olhamos para a nomeação, portanto, do Procurador-Geral da República, não é? Pelo Presidente da República, isso em relação ao Executivo, vemos que há uma grande ligação, há uma grande dependência, não é? Há uma grande influência do Executivo em relação ao Procurador-Geral da República. Este não tem a respectiva autonomia. Olhamos para o Ministério Público, nesse caso, no critério de nomeação, e também para o aspecto relacionado com a alocação de fundos por parte do Executivo em relação ao Judiciário no seu todo, não é? Nós pensamos que esta situação leva a que o judiciário, não é, esteja sempre capturado ou esteja sempre à mercê do executivo.
Um dos exemplos que o estudo cita é um caso que considera insólito, o da nomeação do juiz Luís Mondlane no decurso do processo para apurar os factos após renúncia por causa de gastos tidos como ilícitos.
Temos o caso de um juiz que é nomeado juiz-presidente da secção de uma secção criminal do Tribunal Supremo que é, ao mesmo tempo, um arguido em processo. Portanto, nós entendemos que existem também constrangimentos, existem nós internas do próprio sistema judiciário que precisam de ser melhorados.
E é por causa disso que o estudo recomenda.
A necessidade de haver uma intervenção pontual na Constituição da República, né, de modo a se encontrar outra forma, portanto, de nomeação dos
do Procurador-Geral da República, não é? Para afastar aquela dependência, aquela relação entre o Presidente e o Procurador-Geral da República, também é o mesmo seguido em relação ao Presidente do Tribunal Supremo. Então, nós pensamos que os titulares desses órgãos poderiam ser nomeados, poderiam ser eleitos pelos seus pares, e não uma nomeação que venha do Presidente da República. Podiam ser nomeados pelos seus pares, é uma das soluções que nós avançamos. E também, quanto ao orçamento, temos como soluções a fixação, portanto, de um mínimo percentual na Constituição da República, um mínimo percentual do orçamento que tem que ser alocado às instituições da Divisão da Justiça. É uma das soluções que nós, das recomendações que nós apontamos nessa nossa pesquisa.
O estudo do Centro de Integridade Pública, assinado por Anastácio Bibiane, pode ajudar as autoridades a melhorar, diz o jornalista moçambicano Luís Nhaxote, que também sugere maior circulação de documentos de género.
Acho que o próprio governo de Moçambique ou as instituições da justiça podiam pegar neste documento para encontrarem também as suas próprias constatações dos problemas que eles têm. É um documento de extrema utilidade.
O comentário do jornalista Luís Nhaxote sobre o estudo Nós de Estrangulamento do Aparelho Judiciário na Administração da Justiça em Moçambique, recentemente publicado pelo Centro de Integridade Pública, que reafirma que naquele país a justiça é forte para os fracos e fraca para os fortes.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Celebra-se hoje em vários países o Dia Internacional da Criança, ocasião geralmente aproveitada para falar-se sobre a situação da infância no mundo e para discursos de ocasião. A situação das crianças de rua preocupa sobremaneira as instituições nacionais e internacionais. Um recente estudo da Organização das Nações Unidas revela que mais de 150 milhões de crianças encontram-se nessa situação. Na Guiné-Bissau, por exemplo, 40% das crianças estão nas ruas e em Moçambique, apesar de haver casas onde menores passam a noite, eles passam o dia na rua à procura de sustento. Álvaro Lujanandá.
Na Guiné-Bissau, o fenómeno de crianças na rua é preocupante. 40% dos menores estão na rua, enquanto 60% encontram-se fora do sistema escolar. Causas estruturais, conjunturais e comportamentais estão na origem deste fenómeno, como explica Laudilino Medina, secretário executivo da Associação dos Amigos das Crianças.
Os conflitos político-militar têm fragilizado muito as nossas instituições, nomeadamente as escolas. Houve paralisação das aulas. Podemos ainda apontar alguns aspectos que têm a ver com o comportamento dos pais em certas etnias, priorizando a participação de crianças nos trabalhos caseiros ou na lavoura.
Em Angola, o fenómeno é de crianças de rua. Na sua origem, estão a longa guerra, a pobreza, o absentismo dos pais e a fuga à paternidade, segundo Adilson Caldeira, da Associação Tuana Tuangola, que em português significa Filhos de Angola. Quanto a soluções, Caldeira aponta.
Uma é a questão da legislação. Uma grande lacuna no que toca à proteção desse grupo mais vulnerável, que é a criança do rua. Agora, mais do que existir um documento jurídico que proteja, é a questão dos programas estruturais. A questão da reintegração social dessas crianças. Construção de mais centros, no sentido de podermos apausigar essas que já estão na rua. E outra é um programa específico que podia ajudar com que essas crianças pudessem ser localizadas famílias.
Na Guiné-Bissau também falta uma política nacional para a infância.
Tem que ter uma política no domínio da infância, que não tem neste momento. Tem que haver a coordenação e articulação de atores que trabalhem no domínio da infância. Não só atores estatais, mas também não estatais.
Em Moçambique, as crianças que vivem na rua têm encontrado abrigos onde passam a noite. Mas devido à falta de recursos dessas organizações de apoio, os menores são praticamente obrigados a procurar um sustento nas ruas. O Dia Internacional das Crianças deste ano tem como foco o combate ao casamento precoce, que afeta 50% das meninas do país. De acordo com Célia Claudina, da Rede de Comunicadores Amigos das Crianças.
Estamos a olhar para uma criança que daqui a 10, 20 anos não tem uma profissão, não tem um nível de escolaridade muito baixo, tem problemas sérios de saúde, porque eventualmente teve que iniciar relações sexuais mais cedo, teve a questão da gravidez precoce.
1 de junho, Dia Internacional das Crianças, uma vez mais assinalado com vários problemas em todo o mundo.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. No seu receptor está a Voz da América a transmitir em português para África. Na África do Sul, um novo regulamento de migração para proteção de crianças entrou hoje em vigor em todas as fronteiras, aeroportos e portos sul-africanos. Simeão Ponguana tem mais pormenores.
Segundo o novo regulamento, considerado prenda moral para menores em pleno Dia Internacional da Criança, os petizes menores de 18 anos, sul-africanos ou estrangeiros, devem viajar com passaporte e certidão narrativa completa de nascimento. O governo sul-africano diz que a medida visa travar o tráfico de 30 mil crianças por ano através das fronteiras, aeroportos e portos do país. Segundo o Ministério Sul-Africano dos Assuntos Internos, metade deste número é de menores de 14 anos de idade. Para travar o crime considerado lucrativo, oficiais sul-africanos de imigração, linhas aéreas e companhias de transportes terrestres de passageiros exigem, a partir desta segunda-feira, certidão narrativa completa original de nascimento. As crianças que viajarem com um dos parentes serão exigidas passaporte, certidão de nascimento e declaração de consentimento de parente ausente, seu documento de viagem ou cópia devidamente autenticada ou ainda uma carta de autorização de tribunal judicial. Idênticos documentos serão exigidos às crianças que viajarem sem nenhum dos seus parentes. Para estes casos, será igualmente exigido o contacto em forma de endereço físico, telefones, cópia autenticada de bilhete de identidade ou passaporte biométrico e carta de consentimento do receptor da criança na África do Sul. O novo regulamento é igualmente aplicável às crianças sul-africanas que viajarem para o exterior do país. No entanto, mais de 17 milhões de crianças sul-africanas nascidas antes de maio do ano passado não têm certidão narrativa completa de nascimento. Operadores turísticos estão mesmo zangados com o novo regulamento. Dizem que o documento vai afetar negativamente o seu negócio devido à burocracia que envolve o tratamento deste tipo de documentos exigidos. Agências de viagem da China e da Índia já anunciaram cancelamento de reservas na África do Sul. Mas o governo sul-africano está mesmo muito firme na aplicação do novo regulamento de migração a partir desta segunda-feira em todas as fronteiras, aeroportos e portos da África do Sul. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
O Senado americano vai debater a legislação para introduzir reformas ao programa de vigilância doméstica do governo. Por 77 votos contra 17, o Senado aprovou o início do debate sobre a lei que encarrega às companhias de telecomunicações e não à Agência de Segurança Nacional, NSA, de recolherem e armazenarem dados sobre telefonemas dos americanos no contexto da luta contra o terrorismo. Uma semana depois de chumbar no Senado, a Lei das Liberdades Americanas foi recuperada como a última hipótese de continuar com a listagem em massa dos telefonemas que passariam agora a ser arquivados por companhias privadas em vez de serem guardados, como até recentemente, em computadores do governo. O programa da Agência de Serviços Secretos Americana, NSA, terminou ontem à meia-noite, 2 anos depois da sua existência ter sido revelada pelo antigo funcionário da mesma agência, Edward Snowden. No mês passado, um tribunal de apelação federal deliberou que o programa da NSA era ilegal e que devia terminar até ao final de maio. Durante várias semanas, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, defendeu sem sucesso a extensão temporária do programa da NSA. Ontem admitiu, contudo, derrota, afirmando que a Lei das Liberdades Americanas seria uma melhor alternativa do que acabar pura e simplesmente com a listagem dos telefonemas.
Allow the program to expire altogether without attempting to replace it in the face of growing, aggressive and sophisticated threats. That's a totally unacceptable outcome.
Permitir que o programa acabasse sem nada para substituí-lo, debaixo de ameaças crescentes, agressivas e sofisticadas, seria totalmente inaceitável, disse o senador Mitch McConnell, líder da maioria republicana no Senado. O Senado vai agora debater aquela lei, a ser aprovada sem alterações, seguirá depois para a Casa Branca. O presidente Obama já fez saber que ratificará a nova legislação. Aqui Washington, estúdios da Voz da América, continua sintonizado com a emissão em português para a África. A presidente interina da República Centro-Africana solicitou à comunidade internacional ajuda para desenvolver o país devastado pela guerra. Segundo Catherine Samba Panza, existem grandes possibilidades do regresso da paz. A situação humanitária continua, no entanto, a ser o maior problema na República Centro-Africana. Este é um trabalho de Edwin Kinzeka, apresentado de seguida aqui na Voz da América pelo Paulo Oliveira.
Catherine Samba Panza referiu que após a Cimeira de Maio, que juntou 700 representantes de partidos políticos e de grupos da sociedade civil, acredita ser imperioso fornecer um ponto da situação à comunidade internacional e aos elementos da República Centro-Africana na diáspora. O encontro destinou-se a abrir caminho para eleições nacionais em agosto, para pôr termo a 2 anos de crise política. No entanto, Sanza Panza sublinha que as crises humanitárias continuam a devastar o país e que a República Centro-Africana está longe da estabilidade, apesar da presença de 8.500 elementos de pacificação da ONU instalados em Bangui.
Je donc allé mobiliser la communauté internationale sur la nécessité de continuer.
Segundo ela, a coisa mais importante é que a comunidade internacional continue a fornecer recursos humanos e financeiros, pois sem essa ajuda, diz ela, será difícil organizar eleições. Samba Panza é presidente interina desde janeiro de 2014. Segundo ela, todos os habitantes da República Centro-Africana que encontrou nos Camarões e noutros países que visitou aguardam ansiosamente as eleições para que o país regresse ao regime democrático e acabe com as mortes sectárias que ocorreram.
J'ai été très honoré par l'accueil qui m'a été réservé au Cameroun, précisément par la commune de Douala.
Segundo a enorme participação de refugiados na recente da República Centro-Africana que receberam nos Camarões, diz ela, é uma forte indicação de que todos desejam o regresso da paz à República Centro-Africana para que possam regressar e contribuir para o seu desenvolvimento. Mas passada a ONU pela comunidade internacional, o envio de ajuda à população, mas até o momento os doadores internacionais contribuíram apenas com 83 milhões de ajuda dos 604 milhões necessários. Informações da ONU indicam que 460 mil pessoas fugiram da República Centro-Africana para países vizinhos e que cerca de 440 mil pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, encontram-se deslocadas internamente.
Um porta-voz do presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, afirmou hoje que o governo vai tomar em consideração o apelo dos líderes da África Oriental para o adiamento das eleições presidenciais deste mês. O apelo para o adiamento do escrutínio por pelo menos 6 semanas foi feito ontem numa cimeira de emergência dos líderes regionais da Tanzânia. Na ocasião, apelaram igualmente a todas as partes para que ponham termo à violência que seguiu ao anúncio de que o presidente Nkurunziza iria candidatar-se a um terceiro mandato. Falando à imprensa, em Dar es Salaam, o presidente do Conselho de Ministros da África Oriental, Emmerson Mnangagwa, afirmou que a situação no Burundi podia desestabilizar a região.
Burundi, ambao haijakaa sawa, ni mtingishiko mkubwa kwa Afrika Mashariki, na tusingependa litokee.
Apelamos ao presidente Nkurunziza, disse ele, que dê 10 dias para encontrarmos uma solução, visto que a instabilidade do Burundi pode propagar-se por toda a África Oriental. Nkurunziza não participou na reunião de ontem na Tanzânia, que contou com a presença dos líderes da Tanzânia, Uganda, Quênia e África do Sul. Presentes também o ministro ruandês dos Negócios Estrangeiros e a direção da União Africana. O porta-voz presidencial do Burundi, Gervais Abayo, disse entretanto que a Comissão Eleitoral do Burundi vai trabalhar com todos os partidos e partes interessadas e submeter uma proposta ao governo. Referiu, contudo, que o calendário eleitoral deve permanecer inalterado, visto que, segundo a Constituição, o presidente eleito deve tomar posse no dia 26 de agosto. Os críticos do presidente Nkurunziza afirmam que um terceiro mandato violaria a Constituição do Burundi, que prevê apenas 2. O atual presidente diz, contudo, que não está a violar a Constituição, visto que a sua primeira eleição, em 2005, foi feita pelo Parlamento e não diretamente pelos eleitores burundianos. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, transmitida em português para a África, como habitualmente. Vamos ter agora aqui nos estúdios o João Santa Rita com a sua habitual página desportiva.
Na página desportiva, começamos como quase sempre com o futebol. A época na Europa está mesmo a chegar ao fim. Em Portugal, ontem o Sporting venceu a Taça de Portugal quase que por milagre. A partir dos 15 minutos reduzidos a 10 jogadores, e aos 25 minutos perdia por 2-0 frente ao Sporting de Braga. A 6 minutos do fim do jogo, o Sporting reduziu para 2-1 e depois já no período de descontos igualou. No prolongamento, o Sporting teve mais um jogador expulso. Aguentou os 5 finais do prolongamento com 9 jogadores. Nos penaltis, foi o Sporting quem prevaleceu, depois do Braga falhar 3 penaltis seguidos. O treinador do Sporting é Marco Silva.
Uma equipa que se vê aos 25 minutos, salvo erro, perder por 2-0, com menos um jogador. Não foi fácil a equipa reequilibrar-se, mas o que é certo é que até ao final da primeira parte nós tentámos pegar no jogo novamente, acreditámos. Ao intervalo falámos, eu disse aos jogadores que aquilo que nós teríamos que fazer na segunda parte, nós já o tínhamos feito este ano. Porque nós na Alemanha, com o Schalke, a perdermos por 3-1 com 10 jogadores, conseguimos recuperar de uma desvantagem de 2 golos. E basicamente foi por aqui que nós fomos. Eu disse-lhes que nós não podíamos sair daquele balneário, ninguém podia sair daquele balneário, sem acreditar que seria possível. O que é certo é que nós conseguimos. A equipa acreditou até ao fim e parece-me a mim que fomos premiados porque nunca deixámos de acreditar. Reparem que nós jogámos 75 minutos com 10 jogadores a partir para o 2-0.
A grande questão a saber é se Marco Silva vai continuar no Sporting depois de ter terminado o campeonato em terceiro lugar.
O Presidente, de certeza, quando chegar à altura de o fazer, vai ter certeza que vocês vão ter a resposta. Portanto, este não é o momento para falarmos sobre isso. Este não é o momento para falar sobre isso, é o momento para desfrutarmos.
Já o treinador do Sporting de Braga, Sérgio Conceição, era um homem visivelmente triste, se não mesmo abalado pela forma como a sua equipa perdeu.
Perder desta maneira custa, penso que era um prémio merecido para os jogadores, um prémio merecido para os adeptos de Braga. Para mim, sim, também para toda a estrutura do Braga. Uma grande desilusão, uma grande tristeza. É isto. Há que aceitar esta desilusão e que nos sirva para nos dar a força.
Era Sérgio Conceição, treinador do Braga, ainda em Portugal, a salientar que na sexta-feira o Benfica, que havia vencido o campeonato, venceu a Taça da Liga ao derrotar na final o Marítimo por 2-1. Todos querem agora saber se Jorge Jesus, JJ, vai continuar à frente do Benfica na próxima época.
A minha decisão e a minha vontade não passa só por uma pessoa. De qualquer forma, temos 2-3 dias, 4 dias para juntarmos as ideias todas, tanto do presidente como da equipa técnica, e vamos ver o que é que vai acontecer.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica. Continuamos com o futebol. Em Espanha, o Barcelona venceu a Copa del Rey, Taça de Espanha. Bateu o Athletic Bilbao por 3-1, 2 golos de Lionel Messi, La Pulga. O primeiro é um golo extraordinário, incrível, na capacidade técnica individual de Messi. 3 jogadores em frente dele, deixa-os para trás, finta mais um. Com 1º quase a intervir, um tiro de ângulo difícil, batata na capoeira, golaço, olá lá, incrível. No próximo fim de semana, Barcelona está em Berlim para disputar a final da Liga dos Campeões com o Juventus de Itália. Ambas as equipas venceram o campeonato e taça dos seus respectivos países. Barcelona à partida favorito, mas Juventus bem escalonada esta equipa. Portanto, vai ser um jogo interessante esta final da Liga dos Campeões. O treinador do Barcelona, Luís Henrique, avisa invencível. É a palavra que não existe no futebol. A Inglaterra, o Arsenal venceu a Taça de Inglaterra, bateu na final o Aston Villa, 4 batatas sem resposta. Arsenal tornou-se assim no clube com mais títulos desta taça, 12 taças de Inglaterra no seu palmarés. Ténis, no Campeonato Aberto de França, o Roland Garros, a atual detentora do título, Maria Sharapova, foi à vida, foi eliminada por Lucy Safarova, da República Checa, 2-0, parciais de 7-6, 6-4. Bye bye, Maria. E não podíamos deixar de mencionar Harriet Thompson. Quem é Harriet Thompson? É uma avó americana, é verdade, e faz notícia no desporto. Tem 92 anos de idade. Este fim de semana tornou-se na mulher mais velha do mundo a terminar uma maratona. Thompson terminou em bom ritmo, em jogging, não estava a andar. Seu tempo, 7 horas, 24 minutos, 36 segundos.
Cá Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. E tempo ainda, amigo ouvinte, para as principais notícias. O Senado americano vai debater legislação para introduzir reformas ao programa de vigilância doméstica do governo de recolha de dados telefónicos. Por 77 votos contra 17, o Senado aprovou o início do debate sobre aquela lei que encarrega às companhias de telecomunicações e não à Agência de Segurança Nacional, NSA, de recolherem e de armazenarem dados sobre os telefonemas dos americanos, e isso no contexto da luta contra o terrorismo. A denominada Lei das Liberdades Americanas foi reformulada e apresentada como a última hipótese de se continuar com a listagem em massa de telefonemas, passariam a ser arquivados por companhias privadas em vez de serem guardadas, como até agora, em computadores do governo. O programa da Agência dos Serviços Secretos, NSA, terminou ontem à meia-noite, 2 anos depois da sua existência ter sido revelada pelo antigo funcionário dessa mesma agência, Edward Snowden. No mês passado, um tribunal de apelação federal deliberou que o programa da NSA era ilegal e que devia terminar até ao final de maio. Um porta-voz do presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, afirmou hoje que o governo vai tomar em consideração o apelo dos líderes da África Oriental para o adiamento das eleições presidenciais deste mês. O apelo para o adiamento do escrutínio, por pelo menos 6 semanas, foi ontem feito durante uma cimeira de emergência reunindo os líderes regionais na Tanzânia. Na ocasião, apelaram igualmente a todas as partes para que ponham termo à violência que seguiu ao anúncio de que o presidente Nkurunziza iria candidatar-se a um terceiro mandato presidencial. O porta-voz da presidência do Burundi, Gervais Abeio, disse, entretanto, que a Comissão Eleitoral do Burundi vai trabalhar com todos os partidos e partes interessadas e submeter uma proposta ao governo. A Agência Anticorrupção da Nigéria, a Comissão contra Crimes Económicos e Financeiros, prendeu hoje 16 funcionários do Banco Central e de um banco comercial alegadamente envolvidos num esquema de fraude que terá desviado cerca de 40 milhões de dólares. Segundo a agência, em vez de destruírem as moedas, tal como impõe a lei, aqueles funcionários não seguiram as ordens e reciclaram-nas, fazendo-as entrar depois em circulação outra vez. A fonte não informou, no entanto, o nome do banco comercial e de outras instituições envolvidas. A detenção acontece 3 dias depois da posse do presidente Muhammadu Buhari, que anunciou o combate à corrupção como uma das prioridades do seu mandato. O primeiro vídeo da francesa raptada no Iémen, há alguns meses atrás, apareceu esta segunda-feira nos meios de comunicação sociais e apresentado Isabelle Prime, lançando um apelo aos presidentes da França e do Iémen para que procedam à sua libertação. Fontes diplomáticas francesas confirmaram que o vídeo foi gravado em abril, dois meses depois de Isabelle Prime e um tradutor terem sido raptados de um carro em Sana por indivíduos uniformizados. Prima trabalhava como consultora de uma empresa ligada ao Banco Mundial. E por último, militantes do Estado Islâmico fizeram explodir uma viatura carregada de explosivos contra uma base da polícia iraquiana, matando pelo menos 37 pessoas e ferindo dezenas de outras. O ataque suicida ocorreu perto de Samarra, a noroeste de Bagdad e a norte de Ramadi, e visou forças de segurança, tendo provocado a explosão de um paiol de munições naquela base. As forças militares e paramilitares utilizam a área como ponto de lançamento para operações contra o Estado Islâmico. Amigo ouvinte, no seu receptor continua A Voz da América. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos igualmente no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 30 segundos aqui em Washington. Céu pouco nublado, temperatura de 31 graus Celsius. O microfone a partir de agora, Paulo Oliveira. A produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Keith Holmes. Títulos das principais notícias. Senado americano vai debater legislação para a reforma da recolha de dados telefónicos. No Burundi, o governo vai considerar um apelo feito para o adiamento de eleições presidenciais. E na Nigéria, presos 16 funcionários do Banco Central e de um banco comercial. 1 de junho de 2015, segunda-feira, estaremos com um trabalho do Arão Dipa. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A transmissão em direto dos debates mensais no Parlamento angolano continua a dividir o partido no poder e a oposição. Na última semana, por ocasião do debate mensal sobre o salário mínimo nacional, a referida sessão ficou suspensa depois do anúncio da ordem de expulsão dos jornalistas que procediam à cobertura do mesmo. O presidente da Assembleia Nacional de Angola, Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandó, foi quem ordenou a expulsão de um grupo de jornalistas presentes naquela Casa das Leis, impedindo-os de fazer qualquer registro do debate proposto pela coligação Casa CE. Na verdade, segundo algumas testemunhas, o centro da polémica, ao que consta, é a Rádio Comercial Despertar. A direção do Parlamento suspeitou que a Rádio Despertar estivesse a transmitir os debates em direto ou a fazer o registro para depois transmitir na íntegra. Nesta quarta-feira, o líder da bancada parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, reuniu-se com a embaixadora dos Estados Unidos, com quem passou em revista aspectos ligados à cooperação entre os dois países. No referido encontro, a diplomata americana recebeu informações sobre as crispações políticas que dividem o partido no poder e a oposição em relação aos debates mensais. Adalberto Costa Júnior, vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA, afirma que a atitude da direção da Assembleia Nacional revela um comportamento arrogante e uma total falta de respeito aos cidadãos que depositaram confiança nos deputados eleitos.
Acho que faz todo o sentido o deputado fazer a interpretação do seu mandato em condições de plena liberdade e sem quaisquer restrições. Também dizer que o jornalista tem um direito constitucionalmente garantido e a Casa das Leis deve ser aquela que deve ser a primeira a dar o exemplo de que estamos num ambiente de liberdade, estamos num ambiente de respeito, de direito de informar e de ser informado. Nós entendemos que não existem nenhuma razões, nem objetivas, nem subjetivas, para poder limitar a presença dos jornalistas no seu exercício. A Assembleia Nacional tem tido o hábito da transmissão de 5 minutos de 3 em 3 meses, porque tem dito que não tem capacidade financeira e os órgãos não têm tido disponibilidade para aumentar este tipo de direitos. Significa que a disponibilidade dos senhores, membros da imprensa, daqui virem fora destes pagamentos obrigatórios, deve ser algo que a Assembleia deve aplaudir.
Por sua vez, o líder da bancada parlamentar do MPLA lembrou que da discussão à vida com os seus colegas da oposição, em nenhuma circunstância foi eleito a transmissão dos debates mensais. Virgílio de Fontes Pereira acusa a oposição de ter feito um aproveitamento político no sentido de colocar a questão de não havendo transmissão, não há debate.
Nós, grupo parlamentar do MPLA, viemos preparados para ter esse debate, como sempre o fizemos, mas fomos surpreendidos com esta atitude radical da oposição, no sentido de ou a imprensa fazer a transmissão em direto ou não haverá debate. O problema é que, quanto a isto, os líderes parlamentares fizeram várias reuniões para tratar do problema da transmissão em direto. E nessas reuniões definimos quais eram as matérias que poderiam ser transmitidas em direto. Declarações políticas, OGE, etc. E acordamos isto em conferência de líderes e não consta da decisão que os líderes tomaram a cobertura em direto dos debates parlamentares. Os debates têm acontecido, têm decorrido normalmente. Hoje pretendeu-se fazer um aproveitamento político introduzindo esse elemento novo como uma condicionante para que o debate prosseguisse. Ora, sendo que o tema de hoje foi proposto por um partido da oposição à casa, que é quem levantou praticamente o problema em termos radicais, ou há cobertura em direto ou não há debate, sendo que o proponente criou condições para que não houvesse debate. Fomos ameaçados de se retirarem. Eu próprio fui contactado nesse sentido. Não faria sentido que o MPLA continuasse na sala a falar sozinho. Não fomos nós que propusemos o tema. Não sabemos bem quais são os argumentos de razão que a oposição que propôs o tema teria que apresentar. Portanto, a indicação que eu dei a todos os deputados do MPLA é que não deveríamos falar, pelo menos falar sozinhos. E penso que isto é para ficar claro, que enquanto a Conferência de Líderes não alterar as condições de transmissão em direto, foram aprovadas por todos os líderes. E são essas condições que hoje quiseram ser violadas pela oposição, provavelmente não haverá debate tão cedo. O aproveitamento que a oposição quis fazer, obviamente, tem que ver com o tema do debate. Vocês sabem que é um tema recorrente na campanha eleitoral da Casa. A Casa precisa de se justificar no seu eleitorado das razões que tiveram na base de propor aquele tema, mesmo que não tenha razões técnicas, financeiras, etc., para fundamentar o tema, mas ela, e como mandam as normas da democracia, propôs o tema e quis que o debate fosse transmitido em direto, violando o que foi acordado na Conferência de Líderes, justamente pensando que, com isso, ia valorizar a sua mensagem relativamente ao salário mínimo. Mas a Casa só tem 15 minutos para falar. E hoje até foi buscar um expediente para aumentar o tempo e que foi, digamos, recebido com alguma flexibilidade pelo Presidente da Assembleia Nacional, atribuindo mais 10 minutos a cada um dos deputados da Casa. O MPLA estava à vontade, porque nós temos o tempo suficiente para discutir, para abordar todos os temas dos debates, mas com regras. Agora, se os próprios proponentes é que violam as regras que foram definidas na conferência de líderes, nós só tínhamos uma saída para fazer, era, em primeiro lugar, lamentar que isso tenha sucedido logo depois de termos tido uma sessão, digamos, em que o presidente da própria Assembleia chamou de milagre. Tivemos uma sessão em que conseguimos, para surpresa de muitos, unanimidade na aprovação do plano de tarefas essenciais para a preparação das eleições. Logo a seguir, como isto se calhar não agradou à oposição, surpreendeu a oposição o facto do MPLA ter demonstrado que é flexível, que sabe ouvir e que pode aprovar as coisas incluindo as propostas da oposição, isso terá perturbado a própria oposição. De tal modo que esta atitude serve para perverter, serve para beliscar os ganhos que nós tivemos ontem aqui na Assembleia Nacional, o que é profundamente lamentável. Eu estou de veras aborrecido com essa atitude da nossa oposição e nós temos que repensar essa questão dos debates a partir de agora.
Para o jornalista e analista político Vítor Aleixo, uma eventual suspensão dos debates no Parlamento angolano, a credibilidade dos políticos angolanos vai ser, mais uma vez, ser posta em causa por parte da sociedade.
Foi muito pouco tempo de bonança, né? E uma bonança que se viveu no Parlamento, como dizia o presidente do Parlamento, que foi um milagre, né? Onde no dia anterior os deputados, se calhar pela primeira vez, conseguiram consenso nas suas decisões para 24 horas depois entrar-se novamente na tempestade. E vamos dizê-lo, quer dizer, a ironia, foi a comunicação social, foram os jornalistas que divulgaram esta bonança que se viveu no Parlamento. Foram os jornalistas, são os jornalistas agora que têm de revelar este período de tempestade novamente que se viveu no Parlamento. Portanto, é uma certa ironia, mas na verdade não ajuda. Dizes muito bem, a sociedade tem o direito de ser informada, aliás, é um dever que está plasmado na Constituição. Os jornalistas sabem disso, exatamente, eles têm feito a cobertura nos debates mensais. Portanto, se neste debate, até pela complexidade do tema, não seria permitido à comunicação social, portanto, os jornalistas, acho que isso era um caso para ser debatido antes. Até porque nós sabemos que, a nível do Parlamento, as diferentes bancadas conseguiram, criar consenso sobre aquilo que deveria, evidentemente, merecer tratamento de divulgação em direto. Não sei se isso estava contemplado, né? Mas não estando, lógico que à partida não se deveria alimentar esperanças na parte fundamentalmente da bancada da oposição. O tema de salário é um tema muito complexo, é um tema que mexe com a sociedade, daí que se criou uma certa expectativa. Não havendo debate, evidentemente que, mais uma vez, há uma cota de parte de responsabilidade que a sociedade atira aos políticos. Já uma vez se disse, aliás foi o próprio Presidente da República que uma vez referiu, que os políticos tinham de continuar a fazer trabalho para ganhar voltar à sociedade a ganhar uma certa confiança neles, mas evidentemente com esse tipo de atuações não se chega a certo nenhum.
Adalberto Costa Júnior afirma, por outro lado, que os debates no Parlamento angolano só fazem sentido se a sociedade tiver acesso aos conteúdos e os pontos de vista dos diferentes intervenientes.
Então nós não encontramos razão plausível nenhuma para esta atitude, diria, musculada, desnecessária, num momento absolutamente contraproducente para este tipo de conflitualidade. O debate mensal só faz sentido se a sociedade tiver acesso aos conteúdos que se passam na Assembleia. Não se passa aqui uma prisão, não estamos em órgãos restritos de acesso a qualquer membro, estamos na Assembleia Nacional.
Não é aceitável que uma Assembleia Nacional se comporte à maneira da Coreia do Sul ou à maneira de ditaduras que não estão conforme a Constituição que nós abraçamos. Portanto, não nos deixou outra alternativa, senão nós não abandonamos a sala, nós abdicamos, foi do direito de intervir. E eu devo dizer que, com uma certa surpresa grata, vimos também o presidente da bancada do MPLA dizer que os deputados do MPLA, nesse contexto, também não interviriam. Bom, gostei de ver esta atitude. Porque não existindo liberdade para nós podermos vir aqui e assistir, e eu devo dizer que havia ali em cima também partícipes que não eram jornalistas, que estavam como estudantes a tomar notas, também foram postos fora. Portanto, não é possível este tipo de atitudes numa Assembleia Nacional. Eu espero que futuramente se corrijam estas questões, porque se não se corrigirem, nós vamos tomar o mesmo tipo de atitudes. Queremos uma Assembleia livre, de um país democrático, que não tenha limitações psicológicas e que não argumente com a falta de condições, porque esta Assembleia tem as condições. É outro dos elementos que queria afirmar. Esta Assembleia gastou muito dinheiro do erário público, tem condições para fazer uma assessoria plena, mas também o jornalista deve sentir a sua liberdade de fazer o seu trabalho.
Virgílio de Fontes Pereira adianta que a bancada parlamentar do seu partido vai propor uma reanálise do atual modelo dos debates mensais na Assembleia Nacional e definir novas regras para que os mesmos possam prosseguir com estabilidade e maior credibilidade.
Agora, é preciso que o Presidente da Assembleia Nacional, os líderes parlamentares, reanalisem isto para ver quando e como é que devemos prosseguir os debates. Até agora, é preciso dar nota disto, até agora os debates parlamentares foram praticamente preparados só pelos deputados do MPLA, todos os debates. E ficamos, de facto, surpreendidos pelo facto de, tendo nós nos empenhado em preparar o debate, em estarmos ali disponíveis para o debate, o próprio partido proponente ter-se indisponibilizado para realizar o debate. Portanto, temos que ver agora qual vai ser a postura dos deputados do MPLA na preparação dos próximos debates. Não, face a essa situação, nós achamos é que é preciso reanalisar o modelo dos debates e definir novas regras para que os debates possam prosseguir e com alguma estabilidade. Porque eu penso que, apesar dos debates não terem sido até agora, na minha opinião, momentos de grande exaltação política e até mesmo para alguns deputados de grande interesse, pelo formato que eles têm, então é necessário que, para que eles se mantenham, como nós defendemos, que se definam novas regras, sobretudo em termos de participação da entidade que propõe o debate. Porque o que acontece até agora é que quem propõe o debate não tem nenhuma responsabilidade para preparar o debate.
Finalmente, Vítor Aleixo considera que, à volta de toda esta polémica, ainda assim houve alguns excessos, quer da bancada parlamentar do MPLA, bem como do aproveitamento feito pelos partidos na oposição.
Eu acho que não se toca na questão da violação. Eu acho que, pela complexidade do tema, as opiniões dividiram-se. Mas essa divisão de opiniões deveria ser consertada muito antes do debate. Portanto, houve excessos. Excesso da bancada majoritária a defender a tese da saída dos jornalistas. Excesso das outras bancadas que se queriam aproveitar desta situação do debate. Evidentemente que nós estamos a pensar lógico que a oposição iria tirar partido, fazer esgrimir os seus argumentos que se calhar iriam meter em situação embaraçosa o partido da situação, mas é preciso entender, o partido da situação é o partido que governa e tem de ter os argumentos para poder contra-argumentar diante de factos que possam meter em causa a sua própria a posição do governo, do seu governo. Portanto, salário, que disse, é uma questão muito complexa, que não pode ser vista
fora do contexto econômico-financeiro que o país está a viver. E essa é uma realidade que tem de ser explicada e tem de saber ser explicada. Agora, os jornalistas acabam por apanhar no meio do caminho, fundamentalmente por serem postos fora, fora da sala. Portanto, não conseguiram divulgar. Aliás, houve a posição da oposição que se recusou a debater este assunto. Portanto, é um assunto que fica pendente. Gostaríamos de ouvir as opiniões dos representantes do povo em relação
face a esta situação. A bancada parlamentar do MPLA diz que vai propor que os debates mensais terminem.
Não, também não é preciso entrar no excesso de zelo, no excesso de posições radicais. Portanto, o que é preciso é a disciplinarização da consciência política dos políticos, no caso dos deputados, né? E saberem situar os contextos. Não é preciso vedar automaticamente esses debates, né? E eu acredito que aí tem havido uma preocupação descabida da bancada maioritária. Eu não sei quais são os grandes argumentos, quer dizer, que levam a bancada maioritária a recusar-se sistematicamente essa questão dos debates internos. A bancada maioritária tem quadros, tem capacidade suficiente para saber esgrimir e saber contra-argumentar diante de qualquer contexto, qualquer proposta que se possa apresentar, metendo em causa as posições do seu governo. Por outro lado, também é preciso dizer que a oposição não pode pensar que a política tem de ser feita com, digamos, às vezes de forma tão leviana, aproveitando-se essas oportunidades para rapidamente se conseguir protagonismo político. Você sabe, julgando fundamentalmente, às vezes, com uma falta de esclarecimento do todo, da sociedade, para poder dizer que eles é que têm os melhores argumentos. Qualquer questão que esteja em conta a análise do país, ela tem que ser profunda e não se pode perder de vista a realidade onde estamos inseridos.
Vítor Aleixo, Virgílio de Fontes Pereira e Adalberto Costa Júnior foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Estúdios em Washington, na Voz da América, passagem para a música. Vamos ficar com Soko Soke, Afro Sun Star.
Soko Soke, Soko Soko é só que não guaco é saco. Guaco é saco e como é que a gine não bundo é? Gine, gine, hana mungo metengue. Mungo metengue é o anangola na yanga. Gola na yanga, o xanga tia kua tia, malem.
Jinga ina he.
Tia kua tia, malem.
Jinga ina he.
Soko Soke. Soko Soko é só que não guaco é saco. Guaco é saco e como é que a gine não bundo é? Gine, gine, hana mungo metengue. Mungo metengue é o anangola na yanga. Gola na yanga, o xanga tia kua tia, malem.
Jinga ina he.
Tia kua tia, malem.
Jinga ina he.
Tia kua tia, malem.
Jinga ina he.
Yalanga,
Emokumame, Omesumame, Yemakutumame, Yendo Kishindianga, Oh ya Yendo Kishindianga, Yeyalanga, Yeyalanga, Yemalumame, Yemokumame, Yomesumame, Yemakutumame.
Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 1 de junho de 2015. O Senado americano vai debater a legislação para introduzir reformas ao programa de vigilância doméstica do governo de recolha de dados telefónicos. Por 77 votos contra 17, o Senado aprovou o início do debate sobre uma lei que encarrega às companhias de telecomunicações e não à Agência de Segurança Nacional, a NSA, de recolher e armazenar dados sobre telefonemas dos americanos no contexto da luta contra o terrorismo. Um porta-voz do presidente do Burundi afirmou hoje que o governo vai tomar em consideração o apelo dos líderes da África Oriental para o adiamento das eleições presidenciais daquele país, a realizar este mês. O apelo para o adiamento do escrutínio por pelo menos 6 semanas foi feito numa cimeira de emergência dos líderes regionais na Tanzânia. A Agência de Corrupção da Nigéria, a Comissão contra Crimes Económicos e Financeiros, ordenou a prisão de 16 funcionários do Banco Central e do Banco Comercial alegadamente envolvidos num esquema de fraude que terá desviado cerca de 40 milhões de dólares, segundo a mesma agência, em vez de destruírem as moedas como impõe a lei, é que os funcionários não seguiram as ordens e reciclaram as moedas que faziam depois entrar em circulação. O primeiro vídeo da francesa raptada no Iémen há alguns meses apareceu esta segunda-feira nos mídias sociais, apresentando Isabelle Prime, lançando um apelo aos presidentes da França e do Iémen para que procedam à sua libertação. No vídeo de 20 segundos, Prime dirige-se ao presidente de Holanda e ao exilado presidente Yemeni Mansour Hadi, pedindo-lhes em inglês para que trabalhem no sentido da sua libertação. Militantes do Estado Islâmico fizeram explodir uma viatura carregada de explosivos contra uma base da polícia iraquiana, matando pelo menos 37 pessoas e ferindo dezenas de outras.
Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Mais um blogueiro do Bangladesh foi morto, o terceiro assassinado desde fevereiro. Anand Bijoy Das, de 32 anos de idade, foi morto a 12 de maio quando saía de casa a caminho do trabalho num banco. 4 indivíduos mascarados atacaram-no espancando com machados e navalhas, segundo fontes da polícia. A morte de Das ocorre na sequência do assassinato em março de Vashkir Rahman e da morte em fevereiro do blogueiro americano nascido no Bangladesh, Abhijit Roy. Rahman foi morto por 2 indivíduos com machados e navalhas no exterior da sua casa na capital, Dhaka. Roy foi morto da mesma forma quando caminhava de uma feira do livro em Dhaka. Das era um ateu que cooperava com o blog Pensadores Livres, fundado por Roy. Os blogueiros são habitualmente críticos do fundamentalismo islâmico e muitos promovem a razão e a ciência. Nos últimos 2 anos no Bangladesh, vários blogueiros morreram ou foram mortos em circunstâncias misteriosas. Em 2014, os repórteres sem fronteiras indicaram que um grupo conhecido por defensores do Islã no Bangladesh tinha publicado uma lista de escritores que diziam ser opostos ao Islã. 9 da lista de 84 já foram mortos e muitos outros têm sido atacados. Segundo o diretor da Human Rights Watch, Brad Adams, este género de ataques vis contra escritores seculares e ateus não silencia apenas as vítimas, mas constitui uma mensagem para aqueles que no Bangladesh têm pontos de vista independentes sobre questões religiosas. Os Estados Unidos condenam estes ataques nos termos mais vigorosos, são atos de cobardia e ideias reais não exigem violência para as defender. Estamos ao lado das pessoas do Bangladesh que procuram proteger a tradição da liberdade de pensamento e de discussão. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. A emissão desta segunda-feira, o dia 1 de junho de 2015, chegou agora ao seu fim. Em nome de quantos prepararam e apresentaram o programa, votos sinceros de muito boa noite. Até amanhã.